Eu, mais uma vez, quero dar-vos as boas-vindas aqui à casa, à nossa casa. Não é só nossa deste lado, mas também vossa também. Porque é um edifício, embora seja pequeno em termos, não digo falar de dimensão, falo pequeno no sentido que nós estamos construindo o edifício CPLP. Este edifício que todos nós estamos construindo tem várias etapas que estamos percorrendo e que constituem grandes desafios essas etapas. E esse, o que nos leva hoje a estarmos todos juntos aqui é precisamente uma das grandes etapas, um dos grandes desafios que nós temos pela frente, que somos 8 países, como sabem, pequenos, mas grandes no seu coração. Temos valores, portanto, são nobres, os nossos valores são nobres. Então, nós, percorrendo esse caminho, temos um elo que nos liga, que nos conduz, que nos solidifica, que nos dá força para que sejamos um corpo único, que é a nossa língua, a língua comum. A língua portuguesa, que é falada em todos os nossos países, como língua oficial, para alguns. E também eu acho que a nossa língua já está para além das fronteiras dos nossos estados. Hoje, porque a comunidade dos países da língua portuguesa adquiriu um prestígio internacional, somos cada vez mais assediados, digamos assim, por países amigos, para se tornarem também parte deste grupo. E um dos meios que eles têm utilizado para atingirem para entrar nesse clube é precisamente a língua portuguesa. E esta conferência, a segunda conferência da língua portuguesa que vai ter lugar aqui em Lisboa, organizada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, tendo em conta que é o país anfitrião, mas também ela é organizada também conjuntamente com todos os outros países, embora não estejam cá. Mas estamos todos aqui envolvidos nesse processo de difundir, promover a língua portuguesa para além de fronteiras. Aqui, o título da conferência, como sabem, é Língua Portuguesa no Sistema Mundial. E nós temos feito grandes progressos nesse sentido. Hoje, em algumas organizações regionais, sub-regionais, já o português é utilizado como língua de trabalho, ou língua, portanto, dessas organizações, como no caso da África temos a SADEC, a União Africana, CDAO, nós podemos exprimir em português. E esses acontecimentos que temos assistido, portanto, foi graças ao trabalho que temos sido feito pelos nossos países. Por isso, eu queria, para darmos um pontapé de saída a esta conferência, a segunda conferência internacional sobre o futuro da língua portuguesa no sistema mundial, decidimos, portanto, os co-organizadores, ter este pequeno encontro convosco para compreender um pouco o que é que nós pretendemos atingir, porque no fim da conferência vamos aprovar, ou os ministros vão aprovar, uma declaração chamada Declaração de Lisboa, que vai definir os caminhos a seguir daqui para frente. O Instituto de Camões, que tem sido um dos grandes promotores desta iniciativa, está aqui representado pela doutora Ana Laborinho. Temos também aqui, porque este projeto também envolve universidades, as faculdades de letras de Lisboa, de Coimbra, do Porto, eu acho que também que é Nova de Lisboa, aqui é representado pelo professor Ivo Cruz.
Ivo de Castro.
E eu sou da Universidade de Lisboa.
Lisboa, sim. Portanto, estão aqui o embaixador Rui Aleix, que é o, digamos assim, o motor desta conferência. Estão aqui presentes todos para, tanto, nos esclarecerem também um pouco o que é que nós pretendemos com esta conferência, quais são os objetivos e o que devem fazer, do vosso lado também, do vosso papel, na difusão, na promoção desta conferência e também de incentivar o uso da língua portuguesa em todos os lugares onde nós nos encontramos. Nós estamos a investir bastante na língua. Este investimento tem que dar resultados. Portanto, e nós temos os primeiros a usar a língua portuguesa. E sentirmos orgulho de falar português. É verdade que falar inglês, falar francês, é interessante. Mas também usamos, muitas vezes, por snobismo. E não usamos a língua quando devíamos usar a língua. A língua portuguesa. Eu, quando vou a conferências internacionais, eu procuro saber, primeiro, haverá interpretação em português? Eu posso falar em português? Se há, eu uso. Eu uso a língua portuguesa. Eu acho que todos os nossos dirigentes usam. Mas nós temos que, de facto, sermos incisivos. Bastante incisivos. E cada um dos nossos países, eu ontem fiz um apelo, se o embaixador Leite estava lá, aos embaixadores aqui, disse, olha, por favor, falem com os vossos governos, de que nós temos que, nós os primeiros, dar um exemplo. Usar a língua portuguesa. Vamos agora para as Nações Unidas. Toda a semana próxima, todos os presidentes e chefes de governo dos nossos países vão falar na Assembleia Geral. Eu quero, portanto, fazer um apelo mais uma vez lá, que usem a língua. Nós garantimos, estamos a garantir a interpretação em língua portuguesa, em português. Vamos garantir isso. Porque são recursos que nós estamos a empregar, têm que ser, portanto, capitalizados. Né? Doutora Ana Lobrigo, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Embaixador. Eu falarei um pouco em termos genéricos. Depois temos também, como aqui foi dito, o Sr. Professor Ivo de Castro, que é responsável científico pelo primeiro segmento. E temos o Sr. Embaixador Rui Aleixo, que está encarregado de acompanhar o segundo e o terceiro segmentos. Penso que a presença aqui do Sr. Embaixador, o nosso secretário executivo da Cplp, e também o facto de vos trazer aqui, pretende relevar a importância deste acontecimento. Porque a Cplp, como foi dito, tem tido formas de colaboração, tem a concertação político-diplomática, tem a cooperação, mas tem, de facto, este elo importante que é a língua portuguesa. Mas ela já não é apenas a língua desses povos, está muito para além disso mesmo. E esta segunda conferência segue-se à primeira, que ocorreu em 2010 em Brasília, que deu origem ao Plano de Ação de Brasília. E esse plano de ação foi, pela primeira vez, construiu, digamos, uma política de língua de todos os países da Cplp e um roteiro conjunto de atuação para a internacionalização dessa língua. E esse aspecto é um aspecto, de facto, que temos que sublinhar e que, ao realizarmos esta segunda conferência, e nós esperamos que ela seja depois seguida de outras, não é apenas uma conferência, esse é o primeiro segmento, que é um segmento científico importante de ponderação do que foi feito nestes três anos, mas também de projeção para o futuro. Daqui também sairão contributos que serão essencialmente elaborados no segundo segmento. Como disse, há um primeiro segmento científico, há um segundo segmento técnico-político, em que estarão especialistas, mas terá uma componente política de elaboração de um plano de ação, de uma declaração de Lisboa, que será o roteiro da ação conjunta para os próximos anos. Haverá depois um terceiro segmento, de que falará também o Sr. Embaixador Rui Aleixo, que será um Conselho Extraordinário de Ministros dos Negócios Estrangeiros, que nós esperamos que endosse esse documento e que o endosse para as cimeiras da Cplp. Por isso, neste momento, a comunidade Até agora tinha feito esforços, sobretudo internos, de promoção da língua internamente, da sua consolidação, mas agora estamos num outro patamar. Estamos, de facto, no patamar da difusão do português e da sua afirmação como língua internacional. E nós podemos já, como disse o Sr. Embaixador, a língua portuguesa é hoje, de facto, uma língua de grande importância, não só, naturalmente, temos um país como o Brasil que faz com que a língua portuguesa, mas não apenas o Brasil, seja a maior língua falada no Hemisfério Sul, e sabendo nós a importância crescente dos países desse hemisfério, podemos também perceber que cada vez mais ela se transforma numa língua internacional. O Sr. Embaixador já referiu a sua presença nos organismos internacionais, que aliás é um dos fatores relevantes para a internacionalização de uma língua, mas eu não posso deixar aqui, até porque os senhores estão aqui, de sublinhar a importância da comunicação social. É sempre um dos aspectos que também é um dos aspectos tratados e será tratado nesta conferência, é de que maneira é que a comunicação social e, em geral, a comunicação que hoje em dia se faz, também a comunicação que se faz no espaço virtual, é fundamental para a disseminação de uma língua e para a sua afirmação como língua internacional. E nesse aspecto, temos, do ponto de vista da comunicação digital, indicadores interessantes, com o português a ser já a quinta língua na internet, a terceira língua nas redes sociais como o Facebook e o Twitter, o que de facto também já demonstra aquilo que é a importância desta língua. Por isso, temos aqui alguma coisa que eu permito mais uma vez sublinhar. Estamos a construir uma política conjunta e estamos a construir um plano de ação conjunto. Tem um significado muito particular e a verdade é que, desde Brasília até hoje, muitos passos foram dados. É claro que ainda há muita coisa para consolidar, muita coisa não foi feita, como o Sr. Embaixador tem sempre dito. É preciso termos a coragem de até dizer por que razão não conseguimos dar mais passos que estavam previstos, mas mesmo assim muitos caminhos foram já consolidados, muito trabalho conjunto. Eu não posso deixar aqui de sublinhar o trabalho que em condições muitas vezes difíceis tem sido desenvolvido pelo Instituto Internacional de Língua Portuguesa, que tem tido o papel também de coordenação execução do Plano de Ação de Brasília, das suas metas. Não posso deixar de sublinhar o papel que tem tido e, portanto, também os avanços que temos feito em conjunto. Nomeadamente, uma das realizações que vai ser apresentada é o Portal do Professor, que é o resultado de um trabalho de todos os países, com contributos de materiais didáticos para o ensino do português como língua estrangeira, ou como língua segunda, ou como língua de herança, portanto, em várias vertentes, mas que é, de facto, o resultado de pôr em conjunto tudo aquilo que os vários países fazem nessa matéria e que podem servir e ser trocados entre eles. Eu penso que gostaria só de dizer, para finalizar, porque passaria a palavra ao Sr. Professor Ivo de Castro, o modelo que foi encontrado para esta conferência foi de um consórcio de universidades, porque havia a vontade que este primeiro segmento tivesse um perfil científico, precisamente. Portanto, constituiu-se um consórcio de universidades em que tivessem centros de estudos de linguística, e foi a partir desse consórcio que nós construímos aquilo que será uma conferência CPLP. Essa conferência escolhemos como tema, o Sr. Professor irá falar sobre isso, precisamente a internacionalização, que é o tema de base destes encontros, mas também a ciência e a inovação, porque reconhecemos, digamos que esses são os passos para o futuro, reconhecemos que cada vez mais o português é uma língua do conhecimento, portanto tem que também dar passos concretos nesse sentido, e é uma língua da inovação, como tive a oportunidade também de dizer, basta dar conta da sua presença no mundo digital, mas não chega. Há muito mais contributos na área da inovação que nós precisamos de sublinhar. Portanto, queria também dizer que temos tido uma excelente recepção e acolhimento de muitas autoridades. O nosso desejo é que nesses dias em que há a conferência, cujo primeiro segmento a 29 e 30 será seguido de os outros dois segmentos, o técnico-político e depois claramente a reunião dos ministros dos negócios estrangeiros a 4 de novembro, nós queremos que Lisboa seja uma cidade CPLP durante esses dias. Haverá um programa também cultural a par da conferência, com muitas iniciativas. A cidade de Lisboa também está empenhada em ser essa cidade CPLP durante esses dias, e por isso o que nós desejamos é que isto seja uma conferência de todos nós, uma conferência que valorize a língua portuguesa e que também para os cidadãos que acompanhem esta conferência, que será transmitida, aliás, pela internet, todos aqueles que acompanham esta conferência possam de facto partilhar aquilo que em muitos lugares do mundo já é reconhecido como uma língua internacional, uma língua de negócios. Tem, aliás, convosco o prefácio de uma obra sobre o valor económico da língua portuguesa. De facto, é já cada vez mais uma língua de negócios e, portanto, uma língua que está a afirmar-se, a internacionalizar-se e com um reconhecimento, como disse, cada vez maior. Passaria a palavra ao Sr. Professor Ivo de Castro, Presidente do Conselho Científico desta conferência.
Bom dia. Eu, como fui indicado, vou falar apenas sobre o funcionamento do primeiro segmento da conferência, que decorre nos dias 29 e 30 de outubro na Reitoria da Universidade de Lisboa e na Faculdade de Letras. Esse é como disse a professora Lagolinho, é uma conferência científica típica. Vou falar um pouco sobre a temática dela e o modo de funcionamento. Mas antes disso, queria, pensando nos interesses dos senhores jornalistas, dizer que é o tempo desse primeiro segmento constitui um espaço de oportunidade para contacto com várias dezenas de especialistas sobre a língua portuguesa de todos os países, do Brasil, de África, e de outros países também. São pessoas que vêm com alguma frequência a Portugal para reuniões científicas, mas nem sempre vêm para reuniões científicas que têm como tema a língua portuguesa nos seus vários países e no mundo. E pode ser de interesse para os senhores preparar alguma matéria específica com algumas dessas personalidades que vão estar disponíveis. Desde já o staff, não posso dizer o staff, tenho que dizer o secretariado da conferência coloca-se à vossa disposição para conversar sobre estratégias de abordagem a umas pessoas ou outras. Teríamos imenso gosto se nas semanas que faltam até à conferência, que ainda são importantes, pudéssemos ser vossos colaboradores na preparação de algumas matérias sobre algum aspecto ou outro do funcionamento do ensino e da pesquisa da língua portuguesa, contanto que vamos ter muitas pessoas com, autorizadíssimas para a sua assunto. Portanto, a oferta está feita e esperamos que aceitem. Quanto à conferência em si, tem no primeiro segmento, a temática está apresentada na documentação, a única novidade importante é o chamado tema de Lisboa, língua portuguesa como ciência e inovação. Os outros temas são temas herdados da Conferência de Brasília, a que acrescentámos este, e que assenta numa ideia muito simples, que é esta. Sim, estamos todos de acordo que a língua de ciência mundial é o inglês. Não discutimos isso. Mas isso não significa que outras línguas, não muitas, mas o português, sem dúvida, uma delas, sejam línguas que se assumam como línguas em que pode ser pensada a ciência e pode ser escrito o resultado da ciência realizada. O que significa que a língua tem de estar preparada, tem de ter terminologia, por exemplo, para poder exprimir conceitos que são, por vezes, muito sofisticados. Esta é a ideia. Não é uma ideia reacionária contra o evidente domínio do inglês na escala mundial. É o dizer, ao lado do inglês, há espaço para outras línguas científicas. E o português é e quer continuar a ser uma dessas línguas. Essa é a ideia radical do conceito que introduzimos nesta conferência. Neste momento, há já resultados que podem ser apresentados. Estamos a mês e meio da conferência de começar, mas já temos resultados. Por uma razão. Ao lado das sessões programadas com temática escolhida pela Comissão Científica da Conferência, entregues a personalidades que estão a preparar intervenções coordenadas sobre temas que lhes foram dados. Ao lado disso, nós abrimos espaço para uma larga apresentação de comunicações livres. Ou seja, em que fizemos apenas isto. Anunciámos que a conferência se ia realizar e que iam ser aceitas comunicações livres sujeitas à seleção. E tivemos, num espaço muito curto, tivemos 100 candidaturas, cerca de 100 candidaturas, que foram selecionadas e de que decorre que serão apresentadas entre 60 e 70 comunicações livres. Atendendo a que todos os meses, em algum sítio do mundo, se realiza uma, duas ou três conferências de linguística concorrentes com a nossa, o facto de aparecerem 100 candidaturas para falarem nesta conferência é, em si, um êxito. O facto de terem sido selecionadas pela Comissão Científica 60 dessas 100 candidaturas é outro êxito. Agora, qual é a temática principal das comunicações que se apresentaram e que foram selecionadas? Fundamentalmente, problemas de ensino do português. Ensino do português como língua estrangeira, ensino do português para comunidades imigrantes, ensino do português para, em países de variedades linguísticas diferentes, vários ângulos, mas o ensino do português é uma preocupação que motivou muitas das pessoas que quiseram e que vêm falar nesta conferência. Esse é um resultado com o qual nós já contamos. Não outros que poderíamos esperar. E direi de uma forma muito rápida que, contrariamente ao que talvez pudesse esperar, temas que a comunicação social tem saturado, ou de que está saturada, como, por exemplo, o acordo ortográfico, foi um tema que não disputou interesse nos especialistas da língua portuguesa que vêm falar cá. Houve muito poucas ofertas para falar isso. E isso é um indicador que interessa aos chineses. O vento continua a soprar e sopra de outras direções. Esta conferência vai servir para percebermos onde é que está o interesse, onde é que estão as tendências, em que direção é que elas vão. E a direção em que elas vão é, são várias. O ensino do português, a afirmação do português como um parceiro forte no domínio internacional, quer como língua do conhecimento e da ciência, quer como língua do domínio digital. E para isso há muito trabalho a fazer, muita concatenação a fazer, e certamente nós vamos ter muitas propostas nesse sentido, as quais tentaremos que sejam refletidas no documento de Lisboa, que será tema do segundo segmento, do terceiro segmento. E com isto, ficando, como já disse, à vossa disposição daqui para a frente para questões e para solicitações, mas neste momento passo a palavra ao Sr. Embaixador Rodrigues.
Muito obrigado. Como diria Almada Negreiros, neste momento todas as coisas importantes já foram ditas. Mas eu gostava de me focar em quatro pontos, que é a importância da língua portuguesa, os três segmentos ou blocos da conferência que já foram abordados, o facto desta conferência ser uma conferência aberta e, finalmente, o plano de ação de Lisboa. Falar a responsáveis pelos média da importância da língua portuguesa é um bocado redundante. São os principais utilizadores da língua portuguesa. Mas gostava só de deixar-lhes uma reflexão, que é o facto de os artigos ou reportagens que elaboram poderem ser compreendidos por 290 milhões de pessoas. Eu acho que isto é um elemento que nós às vezes não temos presente e que é de uma enorme importância. A língua portuguesa é também o elo que liga os países da Cplp, que é uma organização de 8 países com uma diversidade geográfica enorme. Está espalhado por 4 continentes, tem uma diversidade de países inseridos em blocos geopolíticos totalmente diferentes, mas tem este poderoso elo de ligação que é a língua. Gostaria também de lhes dar, se me permitem, um pouco da minha experiência. Eu trabalhei quase toda a minha vida profissional em organizações internacionais e... mesmo quando se fala bem línguas estrangeiras, o poder utilizar a nossa língua é uma coisa completamente diferente. Temos uma capacidade de exprimir nuances, de exprimir até ironia, que numa língua estrangeira, por melhor que se fale, nunca sai da mesma maneira. E isto tem uma importância fundamental, não apenas para a diplomacia, mas para a ciência, como o Sr. Professor acabou de dizer, para todos os domínios, para os negócios. Eu creio que a língua portuguesa neste momento é a terceira língua mais utilizada nos negócios do petróleo e do gás.
Exatamente.
Isto mostra a importância dos países que falam a língua portuguesa. Portugal não é um produtor de petróleo, mas há países, grandes produtores de petróleo, que falam português. Em relação aos três segmentos que já ouviram suficientemente descrever, eu focava-me apenas no segundo e no terceiro. Portanto, o primeiro segmento é o segmento da sociedade civil. O segundo segmento não é aberto ao público, é a reunião das delegações dos 8 países, juntamente com o secretariado da Cplp, que vai preparar o documento que se vai chamar o Plano de Ação de Lisboa, portanto, o documento final da conferência. O terceiro segmento é a reunião extraordinária dos ministros dos negócios estrangeiros, que, como aconteceu em Brasília, encerra a conferência, adota o documento final e o propõe para a aprovação da Cimeira. Digamos que põe o selo político nos resultados da conferência. Esta conferência é uma conferência aberta porque esta conferência, a nossa intenção, daqueles que estão envolvidos na organização, é que extravase as paredes das salas de reuniões. De que maneira? Por um lado, porque o primeiro segmento é aberto à participação do público. Portanto, toda a gente pode assistir às conferências, às mesas em que se vão debater os diversos temas. E depois, à margem da conferência, há uma série de iniciativas que visam trazer para fora da sala de conferências aquilo que se está a passar lá dentro. Ou seja, para que o público, a população interessada, possa participar. E não apenas em Portugal, mas nos 8 países de língua portuguesa que adiram a certas iniciativas que a conferência vai organizar. É claro que muitas das iniciativas são focadas em Lisboa, porque é o local onde funciona a conferência, mas não ficamos só em Lisboa. Nem dentro das salas de conferência, nem só nas muralhas da cidade de Lisboa, que já não existem. Finalmente, em relação ao Plano de Ação de Lisboa, o que é que vai ser o Plano de Ação de Lisboa? O Plano de Ação de Lisboa é, no fundo, o documento final da conferência. Portanto, todos os nossos trabalhos, os nossos esforços vão ser, digamos, consolidados neste documento. Este documento tem, fundamentalmente, três grupos. Vai ter uma introdução, que é uma declaração de caráter mais político, mais programático, é aquilo provavelmente em que os senhores vão agarrar, não é? Porque é aquilo que pode ter um impacto de caráter mais geral. Depois tem um segundo grupo, que é a avaliação da implementação do Plano de Ação de Brasília, adotado, como a senhora Presidente do Instituto Camões disse, há 3 anos, na primeira conferência sobre a língua portuguesa que teve lugar em Brasília, estabeleceu um programa de ação. Esse programa tem vindo a ser implementado, há certas ações que não puderam ser completadas e, portanto, vamos, neste segundo grupo, refletir naquilo que foi feito, naquilo que não foi feito, no que está incompleto e, talvez, algumas razões que levaram a que não se pudesse completar. Talvez tenhamos sido demasiado ambiciosos ou os meios à disposição não foram os suficientes. O terceiro grupo é a parte inovativa, portanto, são as recomendações para o futuro sobre o papel da língua portuguesa. E neste terceiro grupo queremos abranger o desenvolvimento científico, a inovação, o empreendedorismo, negócios, a utilização nas organizações internacionais. Aqui fazia um parênteses. Há duas formas de uma língua ser utilizada numa organização internacional. Sendo língua oficial, é obrigatório que haja tradutores dessa língua e que os documentos oficiais da organização sejam também traduzidos nessa língua. Sendo apenas uma língua de trabalho, quer dizer que as intervenções podem ser feitas na nossa língua, neste caso no português, mas não há obrigatoriedade da organização ter um grupo de tradutores, intérpretes sim, mas não um grupo de tradutores e que os documentos sejam escritos também na língua. Finalmente, queremos reforçar também a cooperação entre os países de língua portuguesa na utilização da língua e no seu desenvolvimento em todos estes aspectos e, sobretudo, ter uma grande atenção às diásporas dos nossos países. Todos os países de língua portuguesa têm grandes comunidades fora das suas fronteiras. Queremos ter uma particular atenção para as comunidades dos nossos países que vivem noutros países e utilizam o português como segunda língua. E era isto que eu tinha a dizer, Sr. Embaixador.
Espera um bocadinho, um momento só. Eu acho que não esquecemos de referir aqui que a declaração, ou seja, o plano de ação de Lisboa vai ser aprovado pelos ministros dos negócios estrangeiros e das relações exteriores no dia 4 de novembro. Que haverá uma reunião tanto dos ministros políticos para a aprovação do Plano de Lisboa. Haverá uma reunião dos ministros dos negócios estrangeiros e das relações exteriores no dia 4 de novembro
aqui,
vai ser aqui, na CPLP, que é para aprovar precisamente o Plano de Ação de Lisboa. Era só para acrescentar essa parte.
E endossar para a Cimeira.
Sim, que será endossado para a Cimeira, que vai ter lugar em Dili, no próximo ano, portanto, em 2014. Obrigado.
Falámos aqui de um plano de Brasília, que é uma coisa que não precisa avançar, e outros que vão dar espaços, mas eu gostava de saber se podiam dar exemplos dessas coisas.
Talvez.
Não.
Bom, o plano do Brasil, o senhor também o conhece bem, também esteve na sua elaboração, tinha alguns tópicos também, um deles era a questão do ensino, já estava presente, outro a comunicação social, havia também já a questão do português nas organizações internacionais, a diáspora. E faltava e a questão também do acordo ortográfico. Posso dizer que em relação às questões do ensino, embora elas continuem a estar, como o Sr. Professor disse, no topo das preocupações, foram dados alguns passos, nomeadamente o portal da língua portuguesa de que falei. Também no que se refere à questão do acordo, no decorrer desta conferência vão ser apresentados os vocabulários ortográficos já de alguns países, já consolidados, e portanto esse trabalho tem sido um trabalho desenvolvido pelo WILP e também aí há, digamos, avanços significativos. Do ponto de vista da comunicação social, temos como resultado importante estes avanços. Talvez não se tenha feito explicitamente nada, mas a verdade é que cada vez mais nós temos um crescimento da língua portuguesa nos meios de comunicação e, em particular, no mundo digital. No que se refere às comunidades, como foi dito, talvez não tenhamos avançado tanto em conjunto, ainda não temos trabalho conjunto. Cada país pode ter alguns avanços, como provavelmente sabem, Portugal tem uma rede de ensino mais virada para as comunidades, mas ainda não demos todos os passos que seria necessário dar juntando as redes. Penso que, o ponto mais frágil é esse de conseguirmos pôr em conjunto todos os nossos meios. No entanto, como disse, foram dados importantes passos, quer no que se refere aos vocabulários, quer no que se refere ao ensino, quer os dados que podemos ter já na comunicação social. Penso que algumas coisas estão feitas. A questão das organizações internacionais é um curso difícil, é uma questão que os Estados têm que assumir de uma forma, digamos, determinada. Como foi dito, nós vamos ter em breve a reunião à Assembleia Geral das Nações Unidas, e o facto dos chefes de Estado ou dos representantes, dos seus representantes falarem todos em língua portuguesa é um sinal da concertação internacional nesta matéria.
Falando da questão do ensino nas comunidades portuguesas, há alguns professores que têm se deixado desse desenvolvimento, nessa rede. Se vê razão nesse protesto, ou se é uma forma
Tem, embora não seja o tema desta conferência, tem havido reorganizações em curso e até trabalho, nesse caso mais bilateral, mas que se pode transformar em multilateral, porque alguns dos alunos que frequentam, por exemplo, a nossa rede são de outras nacionalidades e já apurámos que outros países, nomeadamente o Brasil e Cabo Verde, estão interessados numa coordenação de esforços para que possamos, em conjunto, encontrar meios para responder às várias necessidades.
A minha questão anterior era essa presença da língua portuguesa nas organizações internacionais, portanto, na Assembleia Geral da ONU da próxima semana, está decidido que os chefes de Estado ou os chefes de governo vão falar...
Ministros Negócios Estrangeiros.
Sim.
A Assembleia Geral das Nações Unidas, em geral, são os ministros. Ou alguns primeiros ministros que intervêm. Mas isso é um dado adquirido. O português é uma língua utilizada na Assembleia Geral das Nações Unidas. Na abertura.
Deixa-me só precisar um ponto aí. A língua, uma língua numa organização internacional, custa caro. Introduzir uma língua é bastante caro. E tendo em conta que estamos a atravessar crises, uma crise internacional que afeta todos os nossos países, portanto, não é fácil garantir que isso possa acontecer, porque implica custos. Portanto, uma língua, para ser considerada a língua internacional, tem seus custos. E neste caso concreto, da Assembleia Geral.
A língua oficial ou a língua de trabalho?
A língua oficial de trabalho, portanto, tem custos. Qualquer uma das situações, por exemplo, neste caso concreto, estamos a falar agora da Assembleia Geral das Nações Unidas. Aqui o secretariado teve que pagar o serviço para que os presidentes, neste caso concreto, ou seja, a presidente do Brasil vai falar, o presidente de Portugal não vai, vai o ministro dos estrangeiros, o presidente de Moçambique vai falar, o primeiro-ministro de Cabo Verde vai falar, o presidente de Timor vai falar, São Tomé não tem ainda informação, parece que é o próprio ministro, não sei, não, sim. Portanto, há pelo menos o presidente de Moçambique do Brasil, o presidente de Timor, são três presidentes que vão falar, o primeiro-ministro de Cabo Verde vai falar, o vice-presidente de Angola vai falar, portanto, o ministro dos estrangeiros que vai falar é o de Portugal e o de São Tomé, se não estou em erro, são os dois. Sim, a nível do ministro, sim. Portanto, mas isto tem as suas implicações financeiras. Portanto, o secretariado teve que, portanto, garantir a interpretação, sim. A interpretação simultânea, sim.
É a língua de
quer dizer, ainda
não,
não
é?
Na Assembleia Geral ainda não. Ainda não.
Não, na Assembleia Geral, mas ainda em muitas agências das Nações Unidas, sim.
Ainda não.
Sim, em algumas agências, não todas. É a língua de trabalho.
É a língua de trabalho. Sim.
Claro. São todos os países, todas as agências.
Aí usa-se a língua portuguesa como documento, em documentos de interpretação. Sim, sim.
Como?
Não, mas isto faz parte do orçamento da organização. Agora, aqui, na Assembleia Geral das Nações Unidas, já temos que pagar. Aqui é a... E... Tem que perguntar a minha assina financeira que está aí. Não, todos os anos é assim.
Todos os anos,
sim. Antes, cada Estado levava o seu intérprete. Quer dizer, Moçambique levava o seu intérprete, Angola levava o seu intérprete, e usava, ia lá para a cabine para fazer a interpretação. Mas agora já há um corpo de tradutores e intérpretes que já são utilizados, são pagos. Sabe como... É uma profissão que vale a pena. Que vale a pena. E se eu der uma ideia que uma intérprete não pode ficar na cabine mais que 5 horas ou 4 horas, não sei mais ou menos isso.
Ah, mas não é seguido.
Não é seguido, sim. Não é seguido, assim. Mas é aquilo, é um bom salário. É um bom salário, vale a pena.
Posso só
pode, sim.
Só queria acrescentar uma coisa para se perceber também os esforços conjuntos.
Aí pode responder.
Um dos entraves em relação ao qual nós também temos alguma tentativa de trabalho conjunto tem a ver com a formação de tradutores e intérpretes.
Exato.
Se não os temos, é muito difícil trabalharmos no sentido da internacionalização. Por exemplo, este objetivo é um objetivo que está desenhado. Claro que um tradutor intérprete não é uma coisa que se forme facilmente. Por exemplo, nós temos um excelente programa em que está envolvida, aliás, a Universidade de Lisboa e a Universidade Pedagógica de Maputo, em que estamos a formar já a nível de pós-graduação tradutores e intérpretes. É um dos temas também do primeiro segmento, é a tradução e interpretação. temos esse mestrado e os primeiros formados começam a ser chamados para estas organizações internacionais em África. Temos nós próprios, como Camões, temos de facto como linha de atuação a formação em tradução e interpretação, com projetos nesse sentido. Estou-me a lembrar da Universidade de Barcelona, onde há uma importante base de formação, ou Macau, onde também há uma importante base de formação, de tradução e interpretação, com ligações também à União Europeia, onde muitos destes formandos vão estagiar, mesmo em Maputo, com a Universidade Pedagógica de Maputo. Há uma relação estreita com a União Europeia pela sua experiência no sentido de fazerem estágios na União Europeia. Por isso, digamos que há aqui um trabalho prévio essencial, que é claramente a formação de tradutores e intérpretes. É uma formação cara, é uma formação exigente, tecnicamente muito exigente. Só para vos dar conta, por exemplo, na Universidade Pedagógica de Maputo, foram instalados, foi uma vitória para eles enorme, cabines de interpretação, e portanto cabines precisamente que permitam fazer formação de intérpretes. Por isso, este é o trabalho que temos que todos em conjunto ir fazendo para ter esse objetivo final que queremos, da presença do português nas organizações internacionais.
Eu acho que já falamos o suficiente e vamos continuar a dialogar sobre esta matéria, sobre a Conferência da Língua Portuguesa, em outros momentos. Eu acho que nós temos outras agendas a cumprir, por isso eu quero agradecer a vossa presença e vamos nos encontrar em breve, talvez com mais um encontro com vocês, né? Mas está aqui o Instituto Camões, os secretariados, estamos sempre disponíveis para esclarecer e falarmos sobre a matéria. E muito obrigado e bom dia.
Na internet. Exatamente. E a terceira nas redes sociais, no Twitter e no Facebook. De qualquer maneira, como foi também dito, nós estamos disponíveis através de e-mail. Há um site da conferência que está disponível no Instituto Camões. E estamos também, claro, que disponíveis para todos os esclarecimentos que queiram. E como foi dito aqui pelo Sr. Professor Ivo Castro, estarão figuras que raramente se juntam todas e nós esperamos que também possam acompanhar esse primeiro segmento da conferência e também acompanhar os trabalhos do segundo segmento e do terceiro. Pode ser que estejam interessados nos contactos dos vários, estarão até na primeira parte alguns ministros da educação, neste caso Timor-Leste e Cabo Verde. Portanto, estaremos disponíveis para vos facilitar os contactos que entendam. Muito obrigada a todos.
O diálogo pode continuar no bilateral, não é?
Muito obrigada. Preciso, né?